Manhã de sábado, aqui para o programa CBN Linha Aberta. Hoje participa conosco o Dr. Arthur José Santos da Costa, o conhecido Dr. Arthur Costa, aqui de União da Vitória e região, conhecido por toda a região. Ele é neurologista, trata das doenças do sistema nervoso. Primeiramente, doutor, obrigada pela gentileza da entrevista. Seja muito bem-vindo ao vivo aqui nos estúdios. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer para mim tentar ajudar um pouquinho na questão que a gente vai conversar hoje, que é a questão do derrame cerebral, o AVC. No último dia 29 de outubro, é o Dia Internacional dessa doença e faz uma campanha no sentido da prevenção do AVC. Então, o motivo do encontro é a gente discutir algumas coisas sobre o derrame, ou também conhecido sobre o AVC. E o prazer realmente é meu, é uma honra estar aqui, uma honra. Já conheço a Vanessa, então é uma honra estar aqui e tentar ajudar numa doença que é da minha área, da minha especialidade.
Obrigada, seja muito bem-vindo. Doutor, inclusive, abrindo um parênteses aqui, no sábado passado, pela manhã, uma equipe, uma senhora que sofreu de problema de AVC recentemente, o filho dela, mobilizaram uma campanha aqui em União da Vitória para que a comunidade conheça os sintomas do AVC. Sim. Ela esteve aqui no estúdio e, inclusive, fez questão de mencionar o que ela sentiu, como é que foi a trajetória da família naquele momento, e ela quer repassar à comunidade um pouco mais sobre o AVC, porque muita gente confunde os sintomas ainda. O senhor ficou a par desta ação aqui em União da Vitória?
E, não, especificamente dessa paciente não, mas é um problema, muitas vezes, o reconhecimento do sintoma da doença. Como o AVC é uma doença muito grave, é uma doença grave, é a primeira causa de morte no Brasil, é a primeira causa de incapacidade no Brasil e no mundo. E o prognóstico da doença está muito relativo ao tempo que se demora para ter o atendimento, né? Então, quanto mais tempo o paciente perder para reconhecer o sintoma, mais neurônio ele perde. Tem uma frase em neurologia que tempo é cérebro. Para cada minuto que o cérebro fica ocluído, morrem 2 milhões de neurônios. Uhum. A cada minuto que você demora para ter o atendimento e o tratamento do AVC, você perde 2 milhões de células nervosas, 2 milhões de neurônios a cada minuto. Então, é importante o reconhecimento da doença pelo paciente e que essa ajuda seja imediata para esse paciente ser levado ao hospital e dar continuidade ao tratamento. Né?
Então vamos usar essa frase, tempo é cérebro.
Tempo é cérebro.
E vamos lembrar sempre disso.
É uma frase internacional.
Interessante.
Em todos os países, tempo é cérebro. Para criar essa ideia de que quanto mais o tempo demora para esse paciente ser atendido, ele está perdendo uma quantidade enorme de neurônios. Então é só fazer a conta, são 2 milhões de neurônios que morrem a cada minuto após a oclusão de um vaso no cérebro.
Interessante. Né? Aqui em União da Vitória e Porto União, o senhor atende rotineiramente casos relacionados ao AVC? É bastante comum também
Sim,
aqui?
Sim, é uma doença bem prevalente, uma doença bem comum e todo dia quem trabalha nessa área como neurologista, todo dia vai encarar, vai se deparar com o paciente com AVC, ou seja, numa fase sequelar, que o AVC já ocorreu e você está tratando as sequelas, ou no caso agudo, né, numa doença aguda. Mas isso é bem comum, eu acho que todo neurologista é uma coisa do dia a dia, do cotidiano, é um trabalho do neurologista diário, o atendimento do paciente com AVC.
Certo. Doutor, é mito ou verdade que o AVC se manifesta com mais recorrência ou é mais recorrente debaixo do chuveiro ou quando a pessoa está dormindo?
Durante o sono...
Tem a ver isso?
Em partes, é um pouquinho difícil de responder, mas durante o sono existe uma diminuição fisiológica da perfusão do cérebro. Então, durante o sono, existe a pressão do sangue dentro do cérebro, ela diminui, o que a gente chama de infarto cerebral silencioso. Essa forma de infarto cerebral silencioso, ele está correlacionado à demência vascular. Não é aquele quadro de um AVC de grandes artérias, que o paciente acorda, está paralisado de um lado do corpo, ou perdeu a visão, ou perdeu a fala. Está relacionado a pequenos infartos. Então, durante o sono, há uma diminuição normal da pressão de perfusão no cérebro, e isso favorece, que o nome já é bem sugestivo, infarto cerebral silencioso. Então, ele ocorre durante a noite e normalmente em pacientes que estão com a pressão baixa. Então, tem um pouquinho a ver, sim, o sono com isso, sim. Qualquer situação...
E o chuveiro é a mesma coisa.
É o mesmo raciocínio. Então, qualquer situação que haja diminuição de pressão de perfusão cerebral, a baixa da pressão arterial, favorece, sim, evento cerebral isquêmico. Em parte, isso é verdade.
Ok. Doutor, na prática, nós estamos neste momento com uma pessoa, vamos supor aqui na sala, que esteja passando mal. Como é que a gente identifica que ela está, porventura, tendo um AVC? Como é que a gente faz?
Aí tem que ter um cuidado, que tem duas situações. Uma situação que é fácil e uma situação que é difícil, inclusive para neurologista. A situação fácil é quando esse AVC ocorre na parte anterior do cérebro, na circulação anterior. Então, quando o AVC ocorre nessa parte anterior do cérebro, primeiro, vai ser um sintoma súbito. E ele sempre vai ser um sintoma negativo. Então, sempre vai ser perda da força muscular, perda da visão, a perda da fala. Então, eu não acho que até seja sutil, porque é um sintoma fácil de ser identificado. A pessoa está com a boca torta, ela perde a força no braço, ela perde a força no braço.
De um dos lados do corpo?
De um dos lados do corpo. Uhum. É sempre isso que é importante, que o AVC, o sintoma, ele é súbito, não é uma doença que vai dando a prestação aos pouquinhos, é uma doença que ela vem de forma súbita, se instala em questões de minutos, a doença está instalada, e sempre vai ter essa simetria, um lado do corpo mais fraco do que o outro, ou uma alteração da visão, perda da fala, e também uma perda do nível de consciência. Essa pessoa pode estar desorientada, ela pode estar confuso, e isso pode ser um sinal de um derrame. Mas nessa circulação anterior do cérebro, eu acho que não é difícil reconhecer, porque a pessoa não ergue o braço, ela não ergue a mão, o rosto vai estar assimétrico, vai ter uma simetria. Aí eu acho que o médico identifica e o paciente também vai identificar. O problema está na circulação posterior do cérebro. Aí tem uma confusão, porque muitas vezes o sintoma, por exemplo, é a tal da vertigem. Então, se você pegar um paciente acima de 60 anos de idade, tem um quadro de vertigem súbita, né? Se você pegar o atendimento em pronto-socorro, 4% dos pacientes que procuram atendimento de emergência se queixam de vertigem. Dessas vertigem, 30% é uma doença grave. Mas o pior não está isso. O pior é que esse paciente sai do hospital em 25% das vezes, examinado por neurologista com o diagnóstico de labirintite. Então, a identificação do AVC, dos sintomas, é um pouquinho complicado para paciente, inclusive para o médico. Uhum. É muito comum, muitas vezes, o doente sair do pronto-socorro sem o diagnóstico. Na minha opinião, a circulação anterior do cérebro, o diagnóstico, é mais fácil e a circulação posterior é um pouquinho difícil. Principalmente que pode confundir com o quadro de uma labirintite. Okay. E, na verdade, o paciente está tendo um infarto de cerebelo. Então, esse cuidado tem que ter um pouquinho.
Por isso que ele fica em observação.
Por isso que ele tem que ficar em observação e o cuidado. Porque é frequente o doente entrar com o quadro de uma vertigem aguda. Ele faz uma tomografia que dá normal e que reforça o erro. Entende? É uma labirintite, o exame deu normal. Não é um exame apropriado.
Ou eu estou bem,
né? Não é um exame apropriado, o exame é a ressonância. A tomografia vai dar normal. Então, eu quero passar assim a ideia que não é tão simples o diagnóstico. Em algumas vezes é muito simples, porque é um sintoma negativo, uma perda de força, alteração da consciência, perda de visão, né? Muitas vezes uma conversa que parece uma conversa, o paciente está disártrico, uma conversa que nem tivesse bêbado, né? E o paciente está fazendo um infarto, o cerebral está fazendo um derrame. Mas muitas vezes esse infarto é na parte posterior do cérebro e é um pouquinho confuso.
Tá. E o que é que faz? Uma pessoa, então, teve esses sintomas aqui, na nossa frente. Então, vamos para a primeira situação, da fácil identificação.
Certo.
O que é que a gente faz? De início, tem que ter algum cuidado com a pessoa naquele momento? Dá água para ela?
Não. Nesse exato momento, ele tem que ser... pensou em AVC... imediatamente para o hospital.
Ok.
Pensou em AVC, você não espera nem ambulância vir, se for possível. Leve o paciente para o hospital. Faz toda a diferença se o atendimento for nas primeiras 3 horas ou após as 3 horas. Quanto mais precoce o atendimento, melhor o prognóstico da doença. Tem um tratamento específico, que é um medicamento que dissolve o êmbolo, que se ele for feito 3 horas antes, pode reverter o quadro. É triste que a gente não tenha isso na cidade, não tem isso em Nanda Vitória, né? Alguns hospitais em Curitiba têm, Joinville tem um sistema de saúde muito bom, existe um atendimento específico para o paciente com AVC, então faz toda a diferença a rapidez que esse paciente chega ao hospital. Na qualquer suspeita de AVC, a primeira coisa é levar o paciente para o hospital. Não é uma coisa que dá para tratar em casa, não é uma coisa que dá para tratar no ambulatório. Ele tem que ser imediatamente para o hospital, fazer uma tomografia para afastar um sangramento e, na sequência, já providenciar o tratamento.
O senhor quer dizer que evita, nessas 3 horas, sequelas?
Nos casos que é possível fazer um trombolítico em cidades que tem o doente, pode reverter totalmente os sintomas, né?
Do contrário, mas pode ficar com alguma sequela.
Sequela. O prognóstico da AVC, normalmente, 40% dos pacientes ficarão com sequelas.
Uhum.
É sempre uma doença, assim, com prognóstico muito complicado. É uma doença grave. A maioria dos pacientes com AVC, 50% vão ficar numa cadeira de roda. Uma coisa muito triste no AVC, mas é um dado estatístico, que 6 meses após um AVC, 40% dos pacientes vão estar mortos. Então, ele tem uma doença que ela tem, assim, é a primeira causa de incapacidade no Brasil, no mundo, é a primeira causa de morte no Brasil, deixa muita sequela em fala, um lado paralisado do corpo, né? Então, é uma doença grave. Ela tem que ser atendida precocemente e, nos casos que ficou sequela, também precocemente começar a reabilitação, né? Nesse paciente, quanto mais cedo a reabilitação, melhor também é o prognóstico.
Certo.
Né?
Doutor, ele tem a ver com hereditariedade ou não?
Sim. Vou dar uma visão global, assim, do AVC. Então, existem 2 tipos de AVC. Um AVC que é por sangramento. Uma artéria cerebral, ela se rompe. Como, por exemplo, que é bem frequente, a pressão está alta, essa artéria não suporta a pressão e essa artéria se rompe. Está feito um derrame cerebral, né? Ou porque a pessoa nasceu com aneurisma, ou uma artéria fraca, tem um aneurisma que já vem de nascença, ou se desenvolveu durante a vida, e esse aneurisma estoura. Então, está formado um AVC hemorrágico, onde há um extravasamento de sangue, né? O outro grupo de AVC é o AVC que existe uma oclusão do vaso. Essa artéria, ela se oclui. E tem vários mecanismos que ocorrem essa oclusão. Vou citar, assim, os mais frequentes. Primeiro é o processo de aterosclerose, né? A artéria, ela vai sofrendo deposições de colesterol ao longo da vida e chega num tempo que essa artéria se oclui, fecha o vaso, né? Então, isso corresponde a uns 25% dos AVCs de origem isquêmica. Mas também tem um outro mecanismo, pode ser embólico. Você pode ter uma rolha de sangue coagulado, como, por exemplo, que é frequente, que está no coração. Então, o coração da pessoa tem um defeito na válvula ou tem uma fibrilação atrial, se o coração não está batendo de forma compassada, sangue coagula dentro do coração.
Uhum.
Esse coágulo que está dentro do coração, essa rolha de sangue, esse coágulo de sangue se desprende do coração e vai para uma artéria no cérebro e entope, que é um infarto cerebral embólico. Normalmente, a origem dessa embolia no coração ou nos vasos do pescoço, que são os casos mais comuns. Isso também corresponde em torno de 20% a 25% dos AVCs. E tem os AVCs de pequenas artérias. São pequenas artérias que vão ocluindo. Daí o quadro clínico já é diferente. Não é um quadro clínico tão súbito, é o quadro clínico de demência vascular. A pessoa vai perdendo a capacidade de memória, de cálculo, de funções executivas por pequenos derramezinhos. É como o cérebro fosse um queijo. Está aqueles buraquinhos, vários derrames mais pequenininhos.
Ah, entendi.
Isso é uma outra forma de AVC, uma forma de pequenos vasos. Não se conhece bem o mecanismo fisiológico disso, mas o resultado é numa demência vascular. Tá? Então, você veja que o quadro clínico da AVC é muito amplo. Nós falamos em circulação anterior, que é a perda de uma função neurológica, motora, visual, alteração de nível de consciência, sempre comprometendo um lado do corpo. A gente falou num AVC de circulação posterior, que pode ter náusea, vômito, tontura, muito semelhante a um sintoma de labirintite e ser uma doença grave. Existe uma forma mais silenciosa do AVC, que são as doenças de pequenos vasos, que vai trazer comprometimento cognitivo de memória, raciocínio, cálculo, e isso é progressivo. Só que essa forma de demência, ela é tratada. Ela tem como ser evitada a progressão dessa doença.
Uhum.
Contrário do Alzheimer, que é uma doença degenerativa, uma doença progressiva. Na demência vascular, tem como você, através da prevenção dos fatores de risco, você evitar essa evolução da demência. Né? Então, é uma coisa complexa. Né? O tempo da gente é curto. É uma doença que são vários sintomas, muito complexa, várias origens. Né? Mas é para dar uma ideia. Né?
Uma ideia. Isso. Estamos ouvindo Arthur Costa. Ele é neurologista, trata de doenças do sistema nervoso aqui em União da Vitória. Muito conhecido aqui pela região. Doutor, o AVC, ele é comum em crianças?
Já ocorreu essa situação. Não que seja comum. Quanto maior a idade, maior a probabilidade de você ter um AVC. Se você ocorrer um AVC num jovem ou numa criança, você não vai pensar que seja por arteriosclerose. Você vai pensar que seja aquele mecanismo que eu te falei, por embolia. Então, provavelmente, essa criança nasceu com defeito no coração, formou uma rolha, um coágulo dentro do coração.
Certo.
Esse coágulo se desprendeu, foi para o cérebro e provocou um AVC. Então, o AVC existe em pacientes jovens, normalmente não é o processo normal de envelhecimento, não é aquele AVC normal por aterosclerose, por deposição de colesterol na artéria, provavelmente seja embólico. Ou doenças do sangue. Existem doenças que alteram a coagulação do sangue, que também fazem dar o AVC em pacientes jovens e até em crianças, né?
Okay.
Mas você vai pensar não numa etiologia por envelhecimento, né? Por aterosclerose, mas vai pensar numa patologia provavelmente por embolia, mas acontece em criança, né? E um dos fatores de risco, assim, é a idade. A gente pode conversar para frente. Quanto maior a idade, maior é o risco do AVC.
Doutor, me ocorreu aqui. Se uma pessoa sofrer um trauma muito grande ou uma emoção, vamos trabalhar com os dois extremos, um trauma e uma emoção, ela pode ter um AVC? Em razão disso, até porque, eu lhe estendo aqui, o senhor deve ter acompanhado, repercutiu no mês passado o fato de um jovem em um aeroporto de São Paulo ter visto uma artista e no momento de abraçar essa artista ele teve um AVC e foi diagnosticado com um AVC. Será que teve alguma relação?
Então veja bem, assim, tem fatores de risco bem conhecidos. Né, fatores de risco para AVC, que são bem conhecidos e são bem claros. E outros que são um pouquinho confusos, que não tem um trabalho que demonstre. Então, vamos lá. Fatores de risco, assim, didaticamente, a gente divide em dois tipos. Fatores de risco não são modificáveis, não tem como modificar, mas é um fator de risco para ter o AVC. Um deles é a idade. Não tenho como eu ficar mais jovem, eu só vou tender a ficar mais idoso. À medida que passa na minha vida, a tendência é eu ter um AVC. Aliás, em 6 pessoas, a cada 6 pessoas, uma durante a vida vai ter um AVC. Tão frequente que essa doença, de cada 6 pessoas, no decorrer da vida, uma terá um AVC. Então, quanto maior a idade, maior a probabilidade de você ter um AVC. Uhum. Outra coisa importante, o sexo também. Ele é mais comum em homem do que em mulher. Uhum. Mas a mulher, ela é protegida pelos hormônios até quando ela ainda está no período da menopausa. Na menopausa em diante, a mulher aumenta o risco. Ela é protegida enquanto ela está ovulando, ela tem uma proteção, a incidência do AVC é mais comum em
doutor.
Homens.
Uhum.
Eu acho que é uma questão de Darwin aí, né? A seleção, né? Eu acho que é da natureza mesmo. Enquanto ela está em fase reprodutiva, ela é mais protegida. Tanto o coração quanto o cérebro é protegida por esses hormônios.
E é interessante, até abrindo um parênteses, porque tem doenças que acometem mais homens, doenças que acometem mais mulheres. Outro dia nós falamos sobre incontinência urinária aqui. Sim. E acomete mais mulheres neste Sim. caso. A mulher Sim. é mais propensa. Sim. Então, neste caso do AVC, ela uhum. fica mais segura.
Mais segura durante a fase reprodutiva dela. Após menopausa, ela passa a ter um risco mais aumentado. Mas também não dá para mudar o gênero, né? É aqueles fatores de risco que são, não dá para mudar. É a hereditariedade. Se você tem o teu avô, o teu pai, o teu tio, teu irmão que teve um AVC, se cuide. Agora, tem uma hereditariedade, mas não tem como modificar. E o que o médico faz? A gente atua nos fatores de risco que são modificáveis. Como eu não posso mudar a idade, não posso mudar o sexo, não posso mudar a genética, agora tem outras coisas que é possível fazer. Um fator de risco muito importante para AVC, quem não quer ter um AVC, tenha a pressão arterial controlada. É possível controlar a pressão, é uma coisa barata e tem um impacto muito grande na prevenção do AVC.
E qual que é o ideal da pressão arterial?
O ideal é 12 por 8. Hoje, as diretrizes acham que pode ser normal até 14 por 9, mas a gente fala em ideal. A pressão ideal é 12 por 8, tá? Se a pessoa tem um pouquinho mais de idade, é aceitável até 14 por 9. Mas a pressão arterial é um fator de risco extremamente importante para o AVC. Controle a pressão. Pessoas que têm uma pressão arterial não controlada é um candidato para AVC. A pressão alta, principalmente a sistólica, aquele primeiro número que a gente vê na pressão, é muito mal para o cérebro. A pressão alta, ela é tóxica para o cérebro, faz muito mal para o cérebro a pressão alta. Então, um fator de risco bem importante é a pressão arterial. Mantenha a pressão arterial controlada, porque vai evitar um derrame. Daí tem outros fatores que você pode controlar além da pressão. Você pode controlar a tua diabetes, você pode controlar o teu colesterol, teu triglicerídeos. Você pode ter bons hábitos de vida, você pode não fumar, não ser obeso, não ser uma pessoa sedentária, diminuir o estresse, todos esses fatores que eu ponho como estilo de vida, né? Seria assim, o controle do peso, seria alimentação saudável, né? Diminuição do estresse, que eu ponho como isso como estilo de vida, isso também diminui a incidência. E é possível atuar nisso. É possível a pessoa fazer uma atividade física regular, é possível a pessoa controlar o peso, é possível a pessoa controlar o estresse dela, são fatores de risco que são controláveis. Então, esses fatores que ajudam no AVC, pressão alta, glicose alta, colesterol alto, mau hábito de vida, o tabagismo, sedentarismo, excesso de bebida, esses são os fatores onde que o médico atua. Que é isso que eu posso mudar. Não dá para mudar o gênero, não dá para mudar a idade, mas você pode fazer atividade física, você pode se alimentar de forma regular, você pode controlar a tua pressão. Isso é uma coisa barata e tem um enorme impacto para prevenir o AVC.
Até porque as farmácias estão à disposição a todo momento, dá para chegar na farmácia
e referir. Os remédios não são caros, né?
Uhum.
E essa condição de hábito de vida saudável, né? Hoje tem um estudo ali que o sedentarismo está matando mais do que o cigarro. sabe? Então, nós estamos acostumados a apertar um botão, o vidro do carro erguer, a televisão desligar, nós estamos muito parados. Então, tem que se movimentar mais. Nós estamos vivendo um mundo extremamente competitivo, tem que diminuir um pouquinho a ansiedade, trabalhar melhor, administrar um pouquinho melhor o estresse, sabe? Então, são coisas assim, bem de ordem prática e que traz um impacto bem grande na prevenção do AVC. E é isso que o médico faz no consultório. É essa orientação. Claro que ele vai usar remédio para afinar o sangue, vai usar um remedinho para controlar a pressão, para controlar o colesterol, mas isso de hábito de vida é uma coisa que tem que ser bem estimulado, tem que ser bem trabalhado com o doente, mudar hábitos de vida, bons hábitos de vida, e saber que isso realmente impacta na prevenção do AVC.
O senhor citou o queijo como exemplo, e então os pequenos AVCs acontecem, aqueles buraquinhos queijo, isso. Seriam como pequenos AVCs.
Isso, são chamados infartos lacunares.
Ah, ok.
São infartos de milímetros de tamanho, são pequenininhos, mas eles são múltiplos, e se deve por doença de pequenos vasos. Acontece que vai um, mais um, mais um. A sucessão disso acaba trazendo principalmente déficit cognitivo. A pessoa anda com dificuldade.
Inteligência também,
inteligência,
raciocínio.
Comprometido, memória comprometida. O que chama de demência vascular, que é a segunda causa de demência, só perde para Alzheimer. Né? Então é uma causa bem comum, lesões de pequenos vasos. Existe uma doença específica para isso, que é demência vascular, e ela é bem frequente.
O esquecimento
pode ser evitada, né?
Tá.
Isso que é importante.
O esquecimento, por exemplo, da pessoa: ah, eu fazia isso com mais recorrência, agora eu não gravo o telefone, isso pode ter sido um resultado de pequenos AVCs? Ou como é que a pessoa sabe?
É, bem, assim, pelo sintoma, só pelo sintoma é um pouquinho difícil, vai ter necessidade de exames complementares. Mas o paciente que ele vem com um quadro de uma demência vascular, esse paciente já está numa idade de risco, acima de 60 anos, normalmente aquele pacientinho tabagista, com excesso de peso, ele está com todos os fatores de risco. Então o médico deve suspeitar nisso, naqueles pacientes que estão com fatores de risco, exposto a esses fatores de risco: idade mais avançada, diabetes não controlado, colesterol não controlado, e o paciente daqui a pouco ele está realmente esquecido, ele tem uma memória operacional com dificuldade, né? Você vai também ter alguma coisa motora, ele vai estar andando com passinhos curto, está mais espástico, não balança o braço quando anda, e esse declínio progressivo. Então, os fatores de risco ajudam também a montar o diagnóstico, né?